Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e a igreja do Senhor Jesus diz...
Amém.
Amém, amém. É muito bom nós podermos estar reunidos para adorar, para engrandecer, para exaltar o nome do nosso Senhor. Esse é o motivo de porque nós nos deslocamos das nossas casas e nos reunimos aqui. Você que nos acompanha pela internet agora ao vivo, se você está na Grande Belo Horizonte e não se deslocou da sua casa para vir até o templo, você está perdendo a bênção. Nós já participamos aqui de momentos de adoração ao Senhor com oração, com cânticos espirituais, com a ceia do Senhor, e você está acompanhando à distância, longe, sentado no seu sofá aí, com o seu controle remoto na mão, perdendo esses momentos. Então eu quero te pedir, encorajar você, que no dia do Senhor, no dia em que Deus separou para que a gente pudesse adorá-lo, você sinta alegria no seu coração em sair da sua casa, e quando você ouvir, vamos à casa do Senhor, seu coração se alegre, e a palavra do salmista possa se cumprir no seu coração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, não fique na sua casa por causa do conforto que temos da transmissão ao vivo. Não é culto, você não está cultuando. Culto é congregacional. O que você está fazendo é assistindo a mensagem. Para você cultuar, você tem que estar com os irmãos em comunhão. É louvor congregacional, é adoração congregacional. É uma transmissão, por isso que nós não usamos o nome culto online, porque não é culto. Você está ouvindo a reflexão que o pastor está fazendo. Então o pastor está te convidando. Deu domingo, dia do Senhor, saia da sua casa, vá adorar o Senhor na sua igreja. Se você é da Igreja do Coração, venha para cá. Se você é de outra igreja, vá para a sua igreja. Mas não deixe de sair da sua casa para adorar o Senhor. Porque a intenção do diabo é justamente que você vá se afastando cada vez mais da fogueira. E que comece a se auto-justificar que você não precisa, como brasa, estar junto à fogueira, porque você consegue ser fogueira sozinho. E essa não é uma verdade. Brasa tem que estar na fogueira, porque brasa fora da fogueira vira carvão. Essa é a verdade espiritual. Brasa fora da fogueira vira carvão. Então, mantenha comunhão com o Senhor. Pois bem, nós estamos, meus irmãos, nesta nova série de reflexões sobre serviço. Aí nós temos aí agora a companhia desses nossos amiguinhos aí do calor, né? Daqui uns dias, passa um tempinho, eles vão embora, mas nós temos que às vezes nos acostumar com esses nossos amiguinhos. Para você que está longe, são aqueles bichinhos que voam um tempinho, depois eles caem, ficam no chão, arrumam uma sujeira danada aqui no chão. Mas tá, hoje nós vamos falar sobre a bacia e a toalha, né? Está aqui atrás de mim, para você também, possivelmente está para você aí na internet. Bacia e toalha é uma ilustração, o Mestre Jesus, ele usou esses dois elementos, né? A bacia e a toalha, não era bem como essa aqui, mas nem como essa bacia, nem como essa toalha, mas nós, esses dois elementos aqui, o Mestre Jesus ensinou, utilizou para exemplificar, para nos ensinar uma profundidade da prática cristã, é uma profundidade da reflexão cristã, é uma profundidade da prática de vida cristã e é uma profundidade doutrinária, com esses dois elementos, com a bacia e a toalha. Mas espera aí, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do Mestre Jesus. Quem era o Mestre Jesus? Era o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Este Senhor dos senhores, este Rei dos reis, deveria ter um outro elemento para classificar, para ilustrar o seu ensinamento, né? Porque um rei, ele usa uma coroa em cima da sua cabeça. O rei, ele usa um cetro poderoso para mostrar que é o rei. Você está lá, tem aquele trono, né? Aí em cima da cabeça do rei, geralmente tem uma coroa. E na mão do rei, geralmente, tem um cetro que na ponta com um diamante ou uma pedra, né, daquelas pedras mais bonitas, mais caras. Mas o Mestre Jesus não usou esses dois elementos. Mesmo sendo rei dos reis. ele fez uso destes elementos para nos ensinar como cristãos. Aí vem o apóstolo Paulo e diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E depois ele diz: tende em vós o mesmo pensamento, sentimento e atitude que houve em Cristo Jesus. Espera aí. Jesus pega a bacia e a toalha para criar uma profundidade, uma coluna na nossa vida. A bacia e a toalha naquela época representavam, vamos dizer assim, as armas ou instrumento de trabalho, não do rei, mas do servo, do escravo. Toda casa de posses tinha um empregado que era escravo e que ele era aquele que ficava com a toalha e com a bacia. Quando se achegavam as visitas, o primeiro que chegava e recebia era o escravo, porque naquela época eles não dispunham de asfalto como nós dispomos, não dispunham dos mesmos carros que nós temos, do tênis bacana igual esse que está aqui no meu pé, não dispunham disso. Naquela época eles caminhavam na terra, na areia, no barro mesmo. E eles não dispunham de... Era tudo a pé, era tudo caminhando, no dedão mesmo. Então, quando você ia, por exemplo, eu vou almoçar na casa daquele casal lindo que está ali atrás, né? O casal viking, a Ragnar Lothbrok e a Dama do Escudo, a Largeta. Eu vou lá, Vitória e o Edson, né? Eu vou almoçar na casa deles. Eu digo: olha, eu vou lá. Onde que vocês moram? Ah, nós estamos morando em Sabará, acertei? Sabará, estou morando em Sabará. Beleza, eu vou almoçar com vocês. Vou sair aqui de casa às 5 horas da manhã, óbvio, né? A pé, caminhando até chegar a Sabará. Não é assim? Naquela época era assim. Aí quando eu chegar na casa deles, o meu pé está como? Todo empoeirado. Aí o servo, o escravo, pegava a minha pessoa e lavava o meu pé na água ali. Depois ele pegava a toalha com humildade, nos meus pés, se rebaixando ali, e ele ia e enxugava o meu pé. Ele não estava numa posição de olhar de baixo para cima, ele estava na posição de baixo. Então, a bacia e a toalha, elas simbolizavam, elas significavam uma posição inferior, vamos dizer assim. Mas o Mestre Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vem e usa esses dois elementos para nos ensinar como proceder na vida cristã. João, capítulo 13, no versículo 1 em diante, o Mestre Jesus tem esse momento em que ele dá esse insight para a igreja cristã, em que ele ensina a igreja de cristã como nós deveríamos ser. João, capítulo 13, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus. Para você que está na sua tela aí, para você que está distante, para você que está aqui, se não trouxe Bíblia, atrás de nós, é bom trazer Bíblia, mas se você não trouxe, atrás de nós aqui tem para você também. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar-me os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor? E com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior daquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se os praticarem. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Como eu disse, a bacia e a toalha, naquele momento, não poderiam fazer parte do figurino de um rei. Era Páscoa. Era Páscoa e eles iriam se assentar à mesa, como nós fizemos aqui no início. Eles iriam se assentar à mesa para comer a última ceia. A última Páscoa. Para que o mestre cumprisse, e o texto diz isso, o propósito pelo qual Deus o havia enviado, morrer na cruz por nós. E o mestre ia ocorrer o processo de ressurreição, e o mestre ia provar para os seus discípulos que ele estaria vivo. Como um rei todo-poderoso, ele poderia, desde o início, desde o começo, fazer uso do seu cetro e da sua coroa. Ele poderia desde o começo se manter na sua postura de Deus encarnado. No entanto, o mestre veio para nos ensinar como nós deveríamos viver, eu e você. Eu e você deveríamos viver guiados pelos princípios que ele iria exemplificar. E aqui ele dá o exemplo. O figurino de um rei não é. Tanto que quando Pedro vê Jesus, ele vai até Jesus. Jesus vai até ele, quer dizer, e ele convida... Não, mestre, espera aí, que papo é esse? O senhor não pode lavar meu pé. Que negócio é esse do senhor estar na posição inferior? Que história é essa do senhor estar... Não, mestre, não posso. E aí Jesus diz, não, se eu não puder servir vocês, se eu não puder ser seu servo, eu não tenho parte com você. Você não tem parte comigo. Aqui, meus irmãos, prestem bem atenção no princípio que o mestre Jesus nos ensina com a bacia e a toalha. E prestem bem atenção em algumas coisas que nós podemos extrair do texto. O texto diz que Jesus amou-os até o fim. Jesus amou aqueles homens. Jesus esteve servindo aqueles homens. Não só aqueles homens, como todos aqueles que procuravam por Jesus. Assim como Jesus ama você. Quando você vai até Jesus, ele não lança você fora. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, todos nós, tanto eu quanto vocês que aqui estão, quanto você que nos acompanha pelo vídeo, somos convocados a ir aos pés da cruz, a ir aos pés de Jesus e nos comprometer com Ele. Porque Ele nos ama. Ele nos ama como amou os apóstolos. O texto diz, um pouco antes da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É assim com você também. Jesus ama você, vai continuar amando você. Ele te amou tanto que ele se entregou na cruz por você, para perdoar os seus e os meus, os nossos pecados, para possibilitar em nós redenção, remissão, justificação, transformação de vida. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura por causa do sacrifício de Jesus na cruz por nós. O profeta Isaías vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas iniquidades e com elas toda a condenação que parava sobre nós foi derramada na cabeça dele. E ele é o nosso advogado agora para nos possibilitar a salvação da condenação eterna e salvação de nós mesmos. Então, Jesus nos ama até o fim, ele amou aqueles discípulos até o fim. Um outro detalhe no texto importante é que Jesus sabia que estava próxima a volta dele para o Pai. Ele sabia, ele sentou, preparou tudo, ele estava ensinando os discípulos. Os discípulos não entendiam as coisas que Jesus ensinava. Olha, irmãos, como nós, como você às vezes, os apóstolos também batiam cabeça e não conseguiam compreender o que Jesus estava fazendo, né? Olha, para você ver, Jesus vai lavar o pé de Pedro, Pedro, opa, de jeito nenhum. Aí quando Jesus fala que não tem jeito, que ele tem que aceitar, porque se não deixar lavar o pé dele, não tem parte com ele, o que é que Pedro faz? Então lava o corpo todo, lava a cabeça também, lava tudo, para você ver. Aí Jesus falou, não, meu filho, aí também não, né? Você tá... Pedro sempre no 80 ou no 8, ou no 8 ou no 80, nunca no equilíbrio, né? Não entendiam direito, mas Jesus sabia que estava próximo à volta dele ao Pai, e que ele estava cumprindo ali o seu ministério e dando o exemplo. Uma outra coisa que nós também encontramos no texto, é que Jesus sabia quem ele era. Jesus era o Senhor e Jesus sabia o lugar dele de Senhor. Tanto que ele fala no texto, eu sou o mestre de vocês. Jesus sabia que ele era rei, Jesus sabia que ele era Senhor, Jesus sabia que ele era Salvador. Jesus sabia que ele era mais importante do que Pedro. Jesus sabe que ele é mais importante do que nós. Jesus sabia que ele era mais importante do que todos aqueles discípulos que ali estavam sentados. Ele sabia que o lugar dele não era na porta como o escravo que lava os pés dos outros. Ele era aquele que deveria ser louvado. Ele era aquela visita importante que todo mundo arruma a casa e todo mundo prepara a melhor talé para ele. Jesus era aquele, no entanto, mesmo sabendo, Jesus se colocou... Ele se colocou na posição de servo para ilustrar, para exemplificar, para mostrar o que é cristianismo. Ser cristão é ser servo, meus irmãos. Ser seguidor de Jesus é saber que a bacia e a toalha são símbolos da prática do cristianismo. Ser cristão não é a firula do exibimento gospel, né? Do show gospel, que a gospelândia gosta, né? Esses dias uma cantora ficou até meio brava, porque aquela multidão de pessoas, não sei quantas mil pessoas, gritando o nome dela, ô fulana, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. É a podridão espiritual do gueto gospel, que não consegue entender que nós não somos movidos por shows, idolatria. Ah, não, porque os católicos idolatram imagens, mas os evangélicos não idolatram nada. Idolatram pastores, idolatram líderes, idolatram cantores e vão também pagar pela idolatria da mesma forma. Da mesma forma. O gueto gospel acaba nos ensinando a viver um cristianismo insosso, sem significado. Por isso que a bacia e a toalha não são exaltados no gueto gospel. Mas Jesus a exaltou, a bacia e a toalha, Jesus os exaltou. Jesus disse que se você quisesse ser cristão, você teria que fazer uso desses dois elementos. Se rebaixar, se colocar na posição de escravo, de inferior. Jesus usou esses elementos que eram tão importantes, significativos naquela época, para nos ensinar, para ensinar os apóstolos e, como consequência, ensinar eu e você também. E olha só para você ver. Olha só para você ver. Eles não entendem. Olha o que é que está escrito no versículo 12. Olha o que é que está escrito no versículo 12. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês entendem o que eu acabei de fazer? Porque estava dando um nó na cabeça deles. Ele era o mestre, ele era o Senhor, ele era o Deus encarnado. Agora ele pega e fica no lugar de um escravo que lava o pé da pessoa. Vocês entendem o que eu fiz? Será que a gente, meus irmãos, nós temos entendido o que Jesus fez? Você que nos acompanha agora, entende o que Jesus fez? Não só o que Jesus fez nesse episódio, mas tudo que Jesus fez para você. Para levar sobre si, sobre ele, todos os seus pecados. Você consegue compreender? Você consegue entender? E aí, quando Jesus pergunta para os discípulos, vocês entendem o que eu fiz? Jesus sempre fazia isso, né? Eles ficavam com a pulga atrás da orelha, os apóstolos, Nicodemos, todo mundo que ouvia Jesus ficava assim, confuso. Muitos não entendiam. Mas nós cristãos hoje, você que está me ouvindo agora, Você tem muito mais elementos para compreender, às vezes, do que eles. Talvez na cabeça deles dava um nó, o bacia e toalha, que história é essa? Que papo é esse? Para nós não, meus irmãos, para nós é diferente. Para nós, as coisas devem, já estão bem desenhadas. Nós é que não queremos, mas nós já entendemos, nós já compreendemos. Então, o que o Mestre Jesus ensina com o uso da bacia e da toalha aqui nesse episódio para nós hoje? O que o Mestre Jesus nos ensina quando ele troca o seu lugar de rei por um lugar de servo? O apóstolo Paulo fala que ele se fez homem, né? Ele não se aferrou à posição de rei, ele tomou a forma de servo. A primeira coisa que nós cristãos aprendemos é que o cristão é servo, ele é servo e aprende a humildade na prática. Humildade não é você dizer que é humilde. Humildade não é você transparecer que é humilde. Humildade é você vivê-la na prática. E aí Jesus vai, pega a bacia, pega a toalha, sem falar nada com eles, e serve. Jesus não anunciou aos quatro ventos: olha, atenção, atenção, olhem para mim todos vocês, olhem. Todo mundo, viu? Olha o que eu vou fazer, hein? Olha aqui. Não. Jesus pegou e começou a lavar os pés. Lavou de um. Ele deve ter ficado meio assustado. Lavou do outro. O outro deve ter ficado meio assustado. Mas na hora que chegou em Pedro, na hora que chegou no pé de Pedro, que é o mais atirado de todos, Pedro vai e fala: opa! Opa! O meu não, Senhor. Mas Jesus já tinha lavado o pé de outros em silêncio. Com humildade. Na prática. Meus irmãos, igreja cristã não comporta um espaço para quem não é servo. Não comporta. Olha, eu sou da igreja do coração. Se você é da nossa igreja, você já é um servo na prática. Você pode dizer: eu sou membro da Igreja Batista X, eu sou membro da Igreja Presbiteriana Y, mas eu não gosto de servir. Não tem problema. Agora, se você diz que você é membro da Igreja Batista no coração, você não tem o direito de dizer que você não é um servo de Jesus, um servo da igreja, um servo do próximo. Porque nós da igreja declaramos na nossa profissão de fé que nós somos servos, não porque falamos, mas porque queremos praticar a bacia e a toalha. E aí eu quero levar você a um desafio pessoal. Enumere na sua cabeça agora, você que está me ouvindo aí na internet também. Enumere na sua cabeça agora os momentos em que nesta última semana você, como membro da Igreja do Coração, como servo de Jesus, fez uso da bacia e da toalha na prática com humildade. Enumere na sua cabeça aí. Quantas vezes? Pastor, estou envergonhado. Estou envergonhada. Por quê? Porque, pastor, eu me tornei cristão. Eu me tornei membro na igreja. Eu fui batizado. Eu participei da ceia agora há pouco, pastor. Mas eu acabei de me envergonhar porque eu não consegui enumerar na minha mente três momentos dos 7 dias que eu fui servo, em que peguei a bacia e a toalha e na prática, com humildade, lavei o pé de alguém. Edifiquei a igreja, edifiquei, lavei, servi a igreja, servi o próximo. Pastor, não houve humildade da minha parte em nenhum minuto essa semana. A minha vida foi como ela sempre é. Eu não me dediquei a pensar no próximo. Eu não me dediquei a olhar para o próximo, eu não me dediquei a refletir a respeito da prática da humildade cristã. E eu pensei só em mim. Então você está falhando. Então você está falhando na sua vida cristã, porque cristão é servo e aprende a humildade não nos cultos, não nas teorias, nos estudos. Ele aprende a humildade praticando, quando ele abaixa e lava o pé do próximo. Aí é que é o cristão. Porque dizer que é cristão, meus irmãos, ter Jesus Cristo é o Senhor escrito atrás aqui, fazer um discurso de cristianismo é uma coisa, viver o cristianismo é outra. É muito diferente. O desafio meu e seu é que nós sejamos cristãos com humildade na prática. Uma outra coisa que nós aprendemos com esse exemplo de Jesus desse texto. O cristão, ele é servo. Claro que o ponto 1, essa prática o ensina a ser humilde, porque quando Jesus pega a bacia e a toalha, tira a túnica, pega a bacia e a toalha e se veste de escravo, olha, é prática. Ele saiu de um lugar e foi para outro. Mas o cristão também, ele é servo e ele pratica corriqueiramente o serviço a Deus. Meus irmãos, o cristão não fica dando desculpa. Deixa eu te ensinar um jeito de cristianismo hipócrita e auto-justificativo para ficar se dando desculpa. Uma vez a gente lançou uma campanha numa igreja que eu fui membro. Eu não era pastor dessa igreja, eu era um dos líderes, líder de jovens da igreja. E a gente fez uma campanha para construção. E aí, naquela época, nós fizemos um slogan assim: os 50 centavos é do Senhor. Mais ou menos isso, 50 centavos é do Senhor. E aí nós nos comprometemos com toda a igreja se comprometeu a doar todos os 50 centavos que viesse para a mão da pessoa. Então você pagava uma coxinha, dava 50 centavos de troco, aqueles 50 centavos ia para o cofrinho e depois aquilo ia ser doado para a gente comprar tijolo e tal, e ajudar na campanha de construção. E aí eu estava na roleta do ônibus assim, e um dos irmãos da igreja estava na minha frente na roleta do ônibus, o vermelhão, né? O nosso vermelhão aqui de Belo Horizonte, para quem não é de BH. E aí eu estava ali, e o irmão pagou a passagem, e o trocador foi logo dar uma moedinha de 50 de troco para ele. Ele olhou para o trocador e falou assim: não, me dá duas de 25. Isso é o cúmulo da auto, sabe? Como que eu me engano? Eu estou me enganando. O cristão, ele não é assim, não fica se auto-enganando, se auto-justificando, não. Ele pratica. Quando ele é convocado por Deus para o serviço, ele não fica olhando para si falando assim: ai Deus, mas eu não, sabe? É o que você quer mesmo, é o que o seu coração quer, é não servir. Melhor lugar de estar é no sofá de casa, vendo Netflix, assistindo A Casa de Papel, né? A temporada nova que surgiu, então agora é hora de eu assistir a temporada nova. Mas quando eu sou convocado a servir, vamos servir, irmãos, na prática. Vamos lá na favela comigo entregar cesta básica, vamos juntar cestas básicas, vamos limpar o templo aqui no sábado, né? Vamos limpar o templo aqui, vamos fazer, ou vamos tocar no louvor, porque também é uma forma de serviço. Ou vamos fazer um projeto evangelístico, ou um projeto de assistência social, ou um trabalho de construção, ou um mutirão, ou qualquer coisa que Deus nos convoca, porque Deus nos convoca para qualquer coisa, para a glória dEle. Nós tendemos a dizer assim: ah, não sei usar bacia e toalha. Ah, não tenho habilidades com a bacia e com a toalha. Ah, o pastor sabe. O pastor manuseia a bacia e a toalha de um... Mas eu não sabe. Não é para mim. Não é para mim. Eu não sei, eu não consigo, eu... Deixa eu te dizer uma coisa. Com muita sinceridade e amor a você que eu tenho, isso é desculpa esfarrapada, a mesma desculpa que o rapaz que tinha no coração aquele que queria duas moedas de 25 para não dar oferta para a igreja. É a mesma desculpa esfarrapada. Deus quer você. Você é o material humano que Deus quer usar. E se Ele te convoca para usar como servo dEle, Ele vai capacitar, porque aquele que chama é o mesmo que capacita. E o que capacita é o que usa para a glória dEle. Você é só o barro na mão do oleiro. E se você se coloca como barro, Ele vai usar. A não ser que você seja realmente um barro bem endurecido pelo ensimesmamento egoísta que só pensa em si. Aí vai ser muito difícil. Vai ser difícil dar o dízimo, vai ser difícil dar oferta, vai ser difícil dar as suas mãos, vai ser difícil dar o seu coração, vai ser difícil tudo. Desde que você não tenha que dar um passo a mais, você confortavelmente fica no seu sofá, assistindo de longe, com a distância de segurança. O servo, o cristão, é servo e ele pratica o serviço. Ele está na prática do serviço. Então Deus vê o cristão lá no deserto, sendo preparado pelo teste do tempo ali, né? Aí Deus fala: vem cá, meu servo, vou te levar para você fazer tal coisa. Foi assim com Moisés. Moisés, vem cá. Cara, tem um povo no Egito, tal, você vai lá. Eu, Deus, não, mas eu não. Moisés, já te falei. Jonas, o cara saiu correndo, entrou para dentro de um barco, fugiu, porque não queria pegar a bacia, a toalha e fazer o trabalho. É assim que nós somos, irmãos. Nós somos assim. Nós fugimos de um compromisso com o serviço. Mas o desafio de Deus para o nosso coração é que nós não sejamos assim. Então, o cristão, ele é servo e ele pratica o serviço. Quando a gente olha para Jesus, ele estava tentando ensinar isso para eles. Olha, vocês são apóstolos, vocês não estão acima das pessoas, vocês têm que servir as pessoas. Uma outra coisa que a gente aprende com esse texto é que o cristão é servo e faz por amor, gratidão e devoção a Deus. Então ele, o cristão, ele se rebaixa no sentido de que se precisar pegar no pesado, ele vai pegar. Se precisar pegar numa vassoura, ele vai pegar. Se precisar ir para a África, ele vai para a África. Se precisar, o cristão, ele é assim. Mas ele não faz pensando em ganhar alguma coisa em troca. Ele faz por amor, gratidão e devoção ao Deus dele, porque ele sabe que ele já é devedor da graça, que não tem como ele pagar todo o sacrifício na cruz feito por ele, por mais que ele sirva aqui na terra. Ele é devedor. Por isso que hoje eu estava conversando com Karina, né, e dizendo para Karina: eu não consigo entender, eu não consigo ser dessas pessoas que têm uma possibilidade de receber uma notícia ruim, e aí naquele momento, né, aquele momento de aperto, aí a pessoa vai lá e... Agora... Eu me comprometo com Jesus. Eu não consigo entender. Porque, meus irmãos, quer seja em momentos de tribulação, quer seja em momentos de bonança, o Senhor Jesus é conosco e Ele nos abençoa, independente da situação que nós estamos passando. Eu estava dizendo para a Karina que eu não consigo entender como é que é esse negócio de se aproximar de Deus quando você está passando aperto. Eu estou passando um aperto agora. Nessa semana eu posso ter um diagnóstico terrível para a minha vida. Mas eu não consigo entender como é que é esse negócio de ter uma possibilidade de ter um diagnóstico, e aí só nesse momento sai correndo atrás de Jesus. Você tem que correr atrás de Jesus todo dia na sua vida, quando as coisas estão bem, quando as coisas não estão bem. Jesus tem que estar presente o tempo inteiro, é full time, é o tempo inteiro. Isso não quer dizer que você não é humano, eu sou humano. Agora mesmo, na sexta-feira, eu passei um pouco, minha cabeça ficou um pouco confusa, no sábado minha cabeça ficou confusa, e aí o Senhor vem e traz o bálsamo. Né? Descansa no Senhor e Ele considerará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas isso, meus irmãos, todos os dias da nossa vida. E aí o cristão, é servo e faz por amor, gratidão e devoção. Não faz porque vai ser curado, não faz porque vai receber graça, não faz porque vai receber bênção, não faz porque vai ter o salário aumentado, ou vai ter uma aparência mais bonita, ou o que for. O cristão faz porque ele ama incondicionalmente o seu Deus e sabe que ele é devedor da graça. Esse é o seu desafio, quebrar o egoísmo da sua vida. Fazer por Deus, por amor a Deus, não por sentimento egoísta, não por vaidade, não por orgulho, não por egoísmo, pensando só em você, mas fazer porque Jesus amou tanto você. Deus amou tanto você, que deu seu Filho unigênito, para que você, ao crer, recebesse vida eterna, e graciosamente, você foi premiado, foi presenteado com o sangue de Jesus, cobrindo seus pecados, e aí isso já faz de você alguém que tem uma devoção a Deus, que vai colocar suas mãos na bacia da toalha, para servir o próximo, por gratidão, e por amor, e por devoção. Não por aparecimento, por egoísmo ou por troca, porque Deus não quer que você venha ser alguém que troque as coisas com Ele. Ele não precisa de você. Deus não precisa de nada seu. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa da sua vida. Ele é Deus e pronto, mas Ele permite que você participe do reino dEle. E Ele permite que você se sente à mesa dEle. Olha só, meus irmãos. Ele te dá o privilégio de sentar à mesa com Ele. Só esse motivo já seria suficiente para você se tornar o maior de todos os servos. Para você servir com um amor tão intenso e uma gratidão, uma devoção tão fervorosa. Porque Deus perdoou os seus pecados. Porque Deus proveu para você salvação. Só isso já era suficiente para te ensinar a viver um cristianismo prático de serviço que possa de fato tocar e impactar mais as pessoas. Tocar e impactar mais as pessoas. Eu vou encerrar esse nosso momento de reflexão com uma oração. Mas antes de orar, eu quero desafiar você a orar comigo fazendo um compromisso. O compromisso de fazer uso da bacia e da toalha também. Ah, pastor, eu sei, você não sabe usar bacia e toalha, você não está acostumado a usar bacia e toalha. Mas está na hora de começar. Jesus também não sabia usar bacia e toalha. Ele era rei. E com humildade, ele foi usá-la. Então eu quero pedir que você curve a sua cabeça, você que está em casa, ore comigo também. E na sua oração, ore com sinceridade, dizendo para Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para edificar mais a igreja? O que eu posso fazer para edificar mais o próximo? O que eu posso fazer para tocar mais o coração das pessoas? Deus, fala comigo. Fala comigo, o que eu posso fazer como servo do Senhor, mais prático, de forma mais prática, para fortalecer a igreja do Senhor, para fortalecer o teu reino e para tocar o coração das pessoas? E se comprometa com a sua oração agora. Pai, em nome de Jesus, teus servos oram ao Senhor agora. E nesta oração que os teus servos fazem, há um grande desafio. Ouvir do teu Espírito Santo, ouvir do Senhor. O que nós podemos fazer com as nossas mãos, que muitas vezes estão vazias, sem a bacia e sem a toalha, ou às vezes estão repletas de coisas que têm a ver somente conosco, com nossa vontade, com nosso coração, com nosso eu, Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale agora, e que nós possamos abrir o nosso coração para o Senhor e ouvir o Seu chamado para o serviço. Fale a esses que aqui estão, da mesma forma que o Senhor falou no primeiro século. O Senhor falou de forma intensa e poderosa. O Senhor moveu aqueles nossos irmãos para serem instrumentos do Senhor, e eles foram, e eles se dedicaram, e eles se empreenderam num ministério poderoso de transformação de vidas. Que assim seja, que os meus irmãos que aqui estão se comprometam em ser servos, em edificar a igreja, em ser instrumentos do Senhor para fortalecer o teu reino, em serem mãos e pés e braços do Senhor, para atender o oprimido, para atender o que está lá fora sofrendo nas trevas. Sejam sal, sejam luz, luz que brilhe, que não sejam egoístas e que busquem somente o seu próprio interesse, mas que sejam fervorosos membros do corpo de Cristo, dispostos a serem instrumentos do Senhor no reino, instrumentos do Senhor no mundo perdido, Pai. Que essa seja a nossa realidade, e que o Senhor fale individualmente com cada um, na limitação de cada um, no conhecimento de cada um, na proporção que o Senhor tem de intimidade com cada um, e que nós possamos, com o coração aberto, nos comprometer a ser servos, a fazer uso da bacia e da toalha, e a exemplo do Mestre Jesus, praticarmos o serviço. Não somente frequentarmos um templo, mas praticarmos o serviço a Deus com as nossas vidas diárias, para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos agora cantar uma música. Enquanto nós cantamos, você tem a liberdade de fazer o seu pedido de oração. Na sua cadeira, atrás dela, e eu na frente, tem um papelzinho, tem uma caneta. Você pode preencher aí o seu pedido de oração e trazer aqui à frente. No seu pedido de oração, você pode colocar aí, olha, eu me comprometi hoje com Jesus, ou eu me comprometi com o serviço, e eu quero servir melhor a Deus, e eu peço oração por essa decisão que eu tomei. E você vai trazer aqui à frente. Você que nos acompanha pela internet também, basta você nos enviar um e-mail. Ore por mim, @igrejadocoracao.com. Nós vamos orar também pelo seu pedido. Talvez você vai pedir algo para você, para sua família, mas no pedido você pode colocar também: pastor, orei junto, fiz aquela oração, me comprometi e quero servir melhor. Onde eu posso servir melhor, pastor? Eu estou confuso, Deus me falou que eu posso assim, assim, mas talvez tenha uma outra oportunidade. Nós vamos ajudar você a se encaixar em alguma coisa que seja relevante para que a estrutura do reino de Deus possa prosperar e para que as trevas possam recuar. Mande o seu e-mail de pedido de oração. Se você quiser contribuir com dízimos e ofertas, o pessoal que está aqui no templo já fez isso. Sua oportunidade é agora. Você pode entrar no seu banco na hora que acabar e passar um pix para a conta da igreja. Você pode entregar no financeiro@igrejadocoracao.com. Essa é a nossa chave pix. Os dados também estão na tela aí para você. Toda quinta-feira à noite nós nos reunimos nas redes sociais para estudar a palavra. Te convido a estar conosco. E todo domingo, 9 horas da manhã, ao vivo, do mesmo jeito dessa celebração aqui, ao vivo, nós estamos fazendo a escola bíblica dominical, também nas redes sociais da Igreja do Coração. Você também é nosso convidado. Vou me despedir de você agora e vou continuar com o pessoal no templo, te dizendo que você perde muita coisa se você fica em casa. Então venha para o templo, Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito, graça de Jesus, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família.